Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito obrigado por esta manhã, por esses irmãos que passaram pelas águas. Obrigado pela fé que o Senhor colocou em seus corações. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos nela toda a direção, orientação para as nossas vidas e que nesta manhã, mais uma vez, ela traga aquilo que é necessário aos corações. E que essa tua palavra, que é viva e eficaz, faça a tua obra aqui no nosso meio. Que teu Espírito tenha toda a liberdade de agir. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, o Senhor limpe o nosso coração e que haja um ouvir atento àquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 55. Se você é observador, você olhou aí no informativo de hoje de manhã e você viu o título A Graça de Graça. E você falou, acho que é algum erro, né? Porque repetiram duas vezes graça aí. Mas ali é proposital, a graça com letra maiúscula, a graça de Deus, de forma gratuita. E nós vamos ler esses poucos versículos que nos falam desta graça de Deus ao alcance de todos, ao seu alcance nesta manhã. A graça de Deus é um favor imerecido, algo que você não merece, mas que você precisa. E é isso que é importante notar, que todo ser humano precisa da graça de Deus para viver aqui e para todo o sempre. E o bom é que ela é de graça. E sabe por que nós precisamos dessa graça de Deus? Porque nós vivemos em desgraça. O mundo está em desgraça. E o único que pode resolver essa desgraça é o próprio Deus, que oferece uma graça de graça. Quem aqui já pegou um livro na mão e foi lá no finalzinho para dar uma olhada como é que termina? Pode confessar. Legal. Quem já viu um filme, começou a falar, deixa eu dar uma andadinha lá para ver o final como é que termina. Tem gente que detesta. Não me conta o final, não me conta o final. Mas tem gente curiosa, não tem? E que vai lá no finalzinho. Nós vamos fazer isso com o capítulo 55. Nós vamos dar uma espiadinha no final, antes de ler o começo. Então dá uma olhada comigo aí nos versículos 12 e 13. Porque se é um capítulo curto, mas que fala da graça, de um convite de Deus para todo mundo, no finalzinho nós vamos saber o que acontece para quem aceita esta graça. O que acontece para quem recebe e atende esse convite. Nós ouvimos aqui vários testemunhando, ai como é bom, e eu senti isso, e senti aquilo e tal. Realmente tem muita coisa boa. E esse finalzinho do capítulo 55, versículos 12 e 13, nos diz o seguinte: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Quem aceita o convite de Deus, sai com alegria. Quem gosta de alegria? Quem quer alegria? Todo mundo. A gente vê, o mundo está carente de alegria. Uma alegria duradoura. Que mais? Em paz sereis guiados. Vocês já viram pessoas assim, falando assim, o que eu quero é só um pouquinho de paz? Você possivelmente já falou isso. Eu só quero um pouquinho de paz. E nós temos aqui a solução para alcançar esta paz. Uma paz que dura. E não só um momento, mas ser guiado em paz. E olha só as figuras que esse capítulo usa, que o profeta Isaías usa, dizendo que todo o ambiente também está pulsando junto. Os montes e as colinas, ou os outeiros, romperão em cânticos. Eu tive essa sensação quando eu aceitei o Senhor Jesus, que eu me dei conta do pecado, que eu disse, Deus, o que eu faço? Procurei meu pai, ele falou, olha, confessa o teu pecado, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Saindo daquela salinha lá, no acampamento, atrás do salão de cultos, eu andei pelo gramado, parecia que eu estava levitando assim a 1 metro do chão. Parecia que os montes e os outeiros estavam cantando junto comigo, de alegria, por esse alívio que Deus deu por ter confessado os meus pecados. Olha só outra figura linda. As árvores do campo baterão palmas. Quem é aqui que já viu uma árvore batendo os galinhos assim e as folhas? Dá para entender essa figura de linguagem? Dá para entender que toda essa criação de Deus está vibrando? Porque o propósito de Deus é trazer paz ao seu coração, é trazer alegria, é que você conheça Jesus como Salvador. Então tem toda a criação de Deus está junto nesse projeto e está feliz e está contente. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar de uma planta cheia de espinhos, vai dar lugar a um pinheiro. Bonito, macio. E em lugar da sarça, também um arbusto cheio de espinhos. Crescerá a murta. O que é a murta? É uma planta ornamental que é cultivada na Europa para fazer as grinaldas das noivas. Então, Deus está dizendo que Ele vai trocar aquele deserto, aquela secura, os espinhos, e vai trazer alguma coisa gostosa, macia, boa. E será isto glória para o Senhor. Todos os testemunhas aqui, a pessoa que tem que ser glorificada pela salvação é o Senhor Deus. Ele é o autor, Ele que faz. A gente usa a palavra, eu me converti. Na realidade, é Deus que faz essa obra e Ele que converte. O poder não está em mim nem em você. Eu preciso apenas me render. Ah, eu quero essa conversão que Ele oferece. E eles fizeram isso, falaram sim, simplesmente. E Deus veio e converteu, e mudou o coração. E memorial eterno que jamais será extinto. Meus queridos, esse convite, quando você atende, não é por uma semana, mas é para todo sempre, para a vida inteira. É uma graça que Ele quer oferecer e que você pode e deve desfrutar dela para sempre, aqui e para toda a eternidade ao lado do Senhor. Isso é o final, é a parte boa. E eu queria com essa parte boa dar um gostinho, se você está precisando de paz, se você está precisando de um pouquinho de alegria, se você está precisando dessa graça, se você não está enxergando um futuro seguro, se você está aflito, se você não está vendo o cenário aí pulsando junto com você, então vá para o versículo 1 desse capítulo 55 e você vai saber o que é necessário você fazer e o que é necessário para você experimentar aquilo que nós lemos e aquilo que os nossos irmãos aí contaram. Versículo 1 de 55. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Quantas vezes aparece o convite vinde? Nesse versículo 1. Quantas vezes aparece? Vinde. 3 vezes, num versículo só, está dizendo, olha, vinde. E o que, que ele está falando? Para vir, para fazer o quê? Se você vier com sede, eu tenho uma água que vai dessedentar. Se você vier com fome, eu tenho uma comida que vai saciar a sua fome. E o melhor de tudo é que você não precisa de dinheiro. Você não precisa comprar, porque Ele dá de graça. Esse alimento, esse pão e essa água que representa o básico, Ele dá gratuitamente. Você não precisa gastar um tostão. É verdade que aquilo que não custa, a gente dá pouco valor? A tendência nossa é quando é de graça, a gente faz pouco caso. Eu quero dizer para você que custou muito essa água, esse pão que Deus está oferecendo hoje para você. Para você não custa nada. Para Ele custou muito. Então, não pense que porque é de graça, tem pouco valor. É de graça porque você não teria condições de pagar. Por nada neste mundo você conseguiria pagar. E por causa desse pensamento errôneo, o mundo, e talvez você se enquadre nisso, Você sempre quer fazer alguma coisa para pagar essa graça que Deus oferece. Aí você procura ser bonzinho, procura fazer as coisas direitinho, e para chegar diante de Deus falar, está vendo, Deus? Eu não sou tão ruinzinho assim, tem gente pior do que eu, então eu mereço. Não é essa a tônica, a linguagem na lei de Deus. Deus diz, olha, você não tem condições de comprar esta água que descedenta para sempre. Você não tem condições de comprar esse pão, que é um alimento que vai saciar sua fome para todo sempre. Mas eu tenho. E aí você precisa vir a mim para comprar esse leite e esse vinho. O que representa o leite? Os primeiros meses de vida, todos aqui beberam o quê? E é isso que fez com que vocês fossem saudáveis e estivessem vivos hoje. Certo? Alguns mamaram até 6 meses, outros até 10, outros até 2. Em outras culturas vai até 5, 6 anos, 7 anos e vai, né? Lá onde eu nasci, na minha terra, lá na África, as mães vão dando aí leite até com criança de 12 anos, é isso, mãe? Não, não chega tanto, né? Até a próxima criança, né? Mas às vezes tem vários aí na fila, aí, né? E o leite é um alimento básico. Ele está dizendo, olha, vim de comprar esse leite que sustenta, que dã vida, pode ser o materno, pode ser nã, mas sustenta. E vinho? Vinho a gente não dá para criança, né? E vinho aqui não é a ideia de se embebedar. Vinho, em várias culturas, a nossa muito menos, porque a gente está começando aí, né, plantando uvas e tal, mas significa alegria, significa um momento onde você reúne a família, porque colheram-se as uvas, vai ter uma safra, vai ter fartura, é um momento de festa, de alegria. Então Deus está dizendo, olha, vinde a mim, eu tenho água, eu tenho pão, que vai saciar essa necessidade lá interior. Vem comprar leite, vem comprar vinho e vem experimentar que esse meu leite, esse meu vinho é o que você está precisando e é isso que vai trazer a você essa vida plena, com sentido. Versículos 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E por que o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Gente, vocês estão prestando atenção na palavra de Deus? Está dizendo o seguinte, olha, Deus está dizendo, eu estou vendo um monte de gente gastando dinheiro naquilo que não preenche. Eu estou vendo o mundo gastando o seu dinheiro, tentando buscar alguma coisa, mas isso não sacia. Está trabalhando, está suando em coisas que ele acha que satisfaz, mas não traz satisfação. E você está cansado de ver na sua vida, está cansado de ver na vida dos que rodeiam você, quanto trabalho, quanto dinheiro na busca dessa felicidade. Mas sem encontrar, porque o único que pode dar isso é Deus. E por isso que ele fala, vinde a mim, vinde a Deus, vá a Deus. E ele tem. E aí ele insiste aqui dizendo, ouvi-me atentamente, inclinai os ouvidos. Vocês concordam que não só a nossa geração, a minha, a que veio aí depois, a anterior, mas de forma geral, o mundo sofre de surdez? Já percebeu isso no seu filho? Sim ou não? Você já foi filho uma vez, então sua mãe vai dizer a mesma coisa, né? O ser humano sofre de surdez. Sofre de surdez. E a surdez leva à morte. A surdez mata. E quando eu leio Isaías e leio Jeremias, é impressionante a quantidade de vezes onde Deus fala, vocês não me deram ouvidos. Eu falei, mostrei essa água, esse pão, vocês foram para outros lugares. Eu queria dar o melhor para vocês e vocês fizeram pouco caso. Vocês não ouviram. Eu queria que nesta manhã você abrisse os teus ouvidos físicos e espirituais. Porque Deus está fazendo um convite sério. E quem não ouve o convite de Deus está caminhando para a morte. Isso não sou eu que digo, não é ameaça. Mas Deus fala, ouve, porque eu tenho coisa boa para você aqui e para todos sempre. Mas também ele fala, quem não me ouve vai sofrer um bocado. E é importante que todos ouçam atentamente, inclinem os ouvidos. E olha só, e a vossa alma
a vossa alma o quê? Viverá. Gente, ele não está falando de pão para saciar a necessidade física. Ele não está falando de água apenas para resolver aquela sede momentânea. Ele está falando de um alimento que traz vida para a alma, para a vida, para o seu ser interior, aquela parte do seu ser que é eterna e que vai continuar mesmo depois de você deixar esse mundo. E essa, a sua alma, Deus quer satisfazer. E uma vez satisfeita a alma, todo o restante do seu ser vai estar saciado. Por isso, ouvi-me, eu tenho uma comida que vai saciar a necessidade da sua alma. E essa, quando eu sacio, é perpétua, é para sempre. Mas precisa ouvir. E muita gente tem feito pouco caso desse convite gracioso de Deus, porque Deus é bondoso, é gracioso e oferece de graça. Não custa nada. E aí versículos 4 e versículo 5, como Deus está falando para uma nação, para o povo de Israel, ele está dizendo, vocês não sabem o efeito que é uma nação toda aceitar esse convite de Deus. Vocês vão chamar nações para conhecerem esse Deus, porque a gente vai ver vocês sofrendo, a gente vai querer que vocês conheçam esse Deus. Um pouco como esses irmãos falando, o que eu senti, eles tentaram dizer assim, olha, eu quero que vocês também sintam. Eu quero que vocês tenham esse Salvador, porque é bom demais. E até hoje eu não conheci ninguém que foi convertido pelo Senhor e depois se arrependeu no meio do caminho e falou, nossa, que decisão, tal, eu quero desfazer. Não, aqueles que verdadeiramente se entregaram, eles querem prosseguir porque não tem nada melhor. E Israel, aqui é um apelo, é também profético, é dizer, olha, Deus estava vendo o estado de Israel surdo e falando, gente, ouçam. E uma nação toda ouvindo, uma nação se torna feliz. E aí, nações vão procurar Israel, porque eu quero conhecer esse Deus. É assim que vai acontecer com você individualmente, como igreja, como família. Pessoas vão olhar para você e vai falar, puxa, mas esse fulano, essa fulana tem uma alegria, tem uma paz. De onde vem isso? Não tem nem tanto dinheiro assim para conseguir comprar isso, mas tem. É porque vem de Deus, porque uma vez ouviu esse convite. E aí, meus queridos, nós chegamos no versículo 6, onde nós temos três coisas. E que se você não praticar essas três coisas, não tem jeito para alcançar esta graça e atender esse convite. É por isso, abra bem os seus ouvidos. Versículo 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Gente, buscar e invocar. Buscar e invocar. Tem um tempo limitado. Esse tempo é enquanto você tem aí o seu coração batendo. Quando o seu coração parar de bater, vai ser tarde demais. O Senhor Deus vai continuar perto para todos aqueles que estarão vivos, fazendo o mesmo convite. Mas enquanto você está aí, de olhos abertos, me vendo, é tempo. Ele está perto. Busque-o. Invoque-o. Romanos diz, invoca o Senhor e será. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar e clamar, Senhor Deus, por favor, eu quero receber essa graça, eu quero a salvação, eu quero este pão, este leite, essa água que o Senhor dá, que vai trazer, que vai saciar para todo sempre. Segunda coisa, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, deixe o perverso, o seu caminho. O iníquo, os seus pensamentos. Deus quer que você deixe de lado, abandone aquilo que você vem praticando. Ele quer que você deixe os pensamentos que não são os pensamentos de Deus. E é um convite para você abrir mão daquilo que você até hoje tem tentado como uma solução para a felicidade ou para agradar a Deus. Tem que deixar. Deus quer entrar com um novo caminho. Deus quer entrar com novos pensamentos. E nem todo mundo está disposto a dizer, olha, isso aqui não presta. E eu quero agora me encher daquilo que são os pensamentos do Senhor. Sabe, isso custa. Sabe o que isso custa? Humildade. Falar assim, puxa, eu estava errado no meu jeito de conseguir essa salvação. Isso precisa de humildade. E não tem outro jeito sem haver humildade para alcançar esta graça de Deus. Não tem outro jeito. Deus se agrada de um coração contrito, um coração que fala, está tudo errado, estou perdido, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Busque-o, invoque-o, como sendo uma ação de clamar para o lugar certo, porque só um salva, o Senhor Jesus. Segunda coisa, em relação ao que está aqui dentro, eu preciso deixar. Não dá para ser, ah, eu quero mais um pouquinho das coisas de Jesus. Não, ele quer preencher, mas você precisa jogar o lixo fora. O lixo que não agrada a Deus e que só vai te levar para a perdição. E a terceira coisa, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Converta-se, converta-se, porque é rico em perdoar. Se estamos falando de um Deus que perdoa, está implícito o quê? Alguma coisa errada que eu fiz para que alguém me perdoe, concordam comigo? E aí então a gente vai ver que na lei de Deus, na lei do Criador, ele estabelece o seguinte, que aquele que infringe a lei de Deus, ele também tem uma punição. Assim como na lei dos homens. Se eu sonego o imposto de renda, vou ter uma punição. Se eu passo o farol vermelho, vou ter um castigo. A lei dos homens é baseada nesse princípio maior da lei de Deus. E na lei de Deus, sabe qual que é o castigo, a pena, por eu infringir a lei de Deus? Seja uma mentira, seja um pensamento de ódio, de raiva contra alguém, seja um falso testemunho, seja desonrar o pai e mãe, seja ter um outro Deus, seja adorar imagens, seja falta de bondade, falta de amor. O castigo para esses pecados, que a Bíblia chama de infração, de pecado, é a morte. Meus queridos, a morte está presente. A gente vê a morte aí acontecendo todo dia. Além da física, meus queridos, o castigo é a morte espiritual. A morte eterna, que significa estar longe de Deus para sempre. É mais terrível. Longe do Senhor da vida. E esse castigo, então, pesa sobre toda a humanidade, sobre você, sobre mim, porque você e eu somos pecadores diante de Deus, porque todos nós pecamos. Mas o perdão de Deus, como é que ele se aplica? Porque a lei, ela não vai mudar. A infração leva a uma punição. E Deus diz que é a morte. E ele não vai abrir mão disso. Por isso, o que ele fez? Ele pegou e transferiu esse castigo que deveria cair sobre você. Ele colocou na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a ira de Deus, em vez de cair sobre você, por ter feito coisas pecaminosas contra Deus, ela está caindo sobre Jesus Cristo. Ele que não cometeu pecado, o único que poderia substituir você e eu naquela cruz. E por isso que a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus queridos, Jesus não morreu ali só para dar exemplo. Ele morreu porque era a única pessoa que poderia aliviar a morte que deve cair sobre você. E assim você não ser condenado para sempre. E Deus então transferiu esse castigo por causa das tuas infrações sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós temos aí testemunho de pessoas na Bíblia, uma igreja toda que é dito, vocês se converteram dos ídolos, vocês deixaram tudo isso e vocês agora estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. E essa história de perdão me faz lembrar uma história de um jovem no sul dos Estados Unidos que viveu nas drogas, na bebida, na prostituição durante anos, deu trabalho para os seus pais, terrível, triste, realmente deixou os pais assim, acabados. E um dia ele se mudou, foi para Nova York, continuou lá vivendo dissolutamente. Mas um dia ele encontrou o Evangelho. E ali arrependido, se colocou de joelhos e disse, Deus, misericórdia. Ele invocou o nome do Senhor e foi salvo. Ele deixou o seu caminho perverso, deixou os seus pensamentos, se converteu a Deus, confessou todos os seus pecados. E imediatamente depois ele falou, quero voltar para casa.
Mas aquele medo de ser mal recebido pelos pais, de ser rejeitado depois de uma história toda de vergonha, de custo, de despesas para os pais, ele estava assim tão inquieto que ele falou, ah, não é possível, isso não vai dar. Ele mandou uma carta para os pais, tentou assim, claro que os pais poderiam adivinhar que era ele, mas tentou de alguma forma entender se os pais o receberiam de volta. E falou assim, olha, se há possibilidade, então eu vou passar de trem aí na frente da casa dele, tinha uma via férrea, a estação era logo depois, e falou, se realmente posso passar, eles não sabiam que ele tinha se convertido, então coloquem um pano branco na árvore de frente de casa, que era um carvalho, e aí ele corajosamente pegou esse trem alguns dias depois, ansioso para saber se esse pano branco estava ali naquele carvalho na frente da casa dele. E ele passou e viu não só um pano, mas viu a árvore inteira de panos brancos, dizendo, filho, você pode vir, nós te perdoamos. Houve festa naquela casa por um filho que viveu de forma tão longe, mas pais que apesar de todo o sofrimento, eles o receberam e disseram, nós te perdoamos. Nosso Deus é rico em perdoar, não importa o que você fez, não importa as infrações graves, pequenas, maiores, aos olhos humanos, para Deus é sempre grave. Porque custa o sangue de Cristo. Sempre grave porque fere a santidade de Deus. Mas Ele é rico. Ele tem prazer em perdoar. Não queira comprar a salvação. Não queira dar o seu jeito, porque isso desagrada a Deus. Isso é dizer, o que eu fiz ali na cruz não vale nada. Eu vou dar o meu jeito. E é por isso que logo depois, no versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meu querido, a tentação do nosso coração é dar o nosso jeito. E Deus está dizendo, olha, o meu jeito é muito mais elevado, muito mais alto. Não caia no engano do seu coração, achando que você, vamos deixar esse convite para depois. Essa graça aí, não acho que não é bem assim, a Bíblia, Deus... Queridos, não duvide, abre os seus ouvidos. É um convite que Deus está fazendo. Hoje é o momento para você aceitar esse convite e para dizer, eu quero. Invoque o nome do Senhor, clame por salvação. Diga a Deus, me perdoa. Eu só tenho infringido a tua lei. Desde que eu nasci, eu quero essa salvação. Eu quero que o Senhor me converta. Que o Senhor mude o meu caminho, mude os meus pensamentos. Cuidado. Porque lá dentro seu coração pode estar justificando um monte de coisa. E Deus está falando, olha, os meus pensamentos são diferentes. Os meus caminhos são diferentes. E eu tenho uma coisa boa, nós vimos no final. E é muito bom. Creia, por isso que é pela fé. Por isso que é pela fé. É dizer, eu creio. Deus tem coisa boa. E a graça é uma coisa boa demais que Ele está oferecendo. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus realiza o que ela quer. Ela está sendo pregada nesta manhã. E o propósito dela, primeiro, é que você confesse os seus pecados e aceite, invoque o nome do Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Isso quando ela é ouvida atentamente, quando você inclina os seus ouvidos. E a surdez, lembra, a surdez mata. Aquele que não ouve esta mensagem, esta palavra de Deus, também a palavra de Deus, ela se cumpre. Com juízo, porque a Bíblia diz que aquele que não crê no Senhor Jesus já está condenado. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela está sendo pregada. Se você aceitar, glória a Deus,
é salvação, é vida eterna. Se você a rejeitar, também ela vai ser cumprida na sua vida, que é a morte eterna. Abaixe a sua cabeça, reflita nessa palavra que não é minha, que é de Deus. Essa mensagem de Isaías foi pregada 700 anos antes de Cristo. Ela continua valendo até hoje. 2.700 anos. A mesma mensagem, porque é o mesmo Jesus que salva. É a mesma necessidade do seu coração, dos que viveram antes, dos que virão depois de nós. Lembre-se dos três passos. Para você usufruir desta eternidade, com paz e alegria, com a vida da alma, você precisa invocar o nome do Senhor, Jesus, como Salvador, como Senhor. Você precisa deixar a sua vida sem Ele. Exige mudança, exige humildade, exige um compromisso. Daqui para frente, quem vai mandar no meu caminho é o Senhor Jesus. Quem vai ditar as regras é Ele. E a palavra de Deus está aí como manual, como orientação, como direção para você. E, terceiro passo, converta-se. Converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. E aí você precisa dizer: Deus, misericórdia de mim, confesso a minha falta de amor, de bondade, as minhas traições, as minhas mentiras, os meus roubos, os meus maus pensamentos, prostituição, idolatria. Confesse a Deus, Ele está pronto para perdoá-lo. Faça isso nesse momento, você e Deus.